Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado, foi, sem dúvida, constrangedor assistirmos ontem à cena em que integrantes da cúpula do PMDB anunciaram o rompimento com o governo do qual não eram apenas aliados, mas parte integrante. Não quero atribuir isso diretamente ao partido, que tem uma larga trajetória e várias tendências internas, entre as quais muitas contrárias à decisão tomada, como atesta a ausência de alguns diretórios no encontro de ontem e as falas responsáveis e consequentes de muitos dos seus integrantes. O que ocorreu na terça foi uma decisão do comando do partido, especialmente do seu presidente nacional, o vice-presidente Michel Temer, para criar as condições de ascender a condição da presidência da República. Vimos, de um lado, a figura lamentável do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, compondo a mesa desse encontro e que criticou, vejam que afoiteza, abre aspas, os graves escândalos de corrupção no país, fecha aspas, o que diz muito sobre aquele episódio lamentável que, felizmente, durou apenas 3 minutos. Isso em nada esmorece o ânimo do governo da presidenta Dilma em seguir na defesa da legalidade e na recomposição de sua base parlamentar. Tanto melhor que o joio tenha tomado a iniciativa de se separar do trigo. Vamos continuar dialogando abertamente com vários integrantes do partido que, tendo suas críticas ao governo e propondo correção de rumos urgentes, guardam responsabilidade com o país e com a manutenção da ordem democrática pela qual o PMDB tanto lutou. Entre esses integrantes, inserem-se os ministros que decidiram restar conosco. Com os que se encastelaram na estrutura orgânica do partido, não nos interessa mais o diálogo. Então, buscaremos ampliar a conversa com os que se recusam a ingressar nessa quartelada civil empreendida pela oposição, pelos grandes meios de comunicação do Brasil e por parte do comando do partido. E, portanto, faremos esse diálogo seletivo. O Palácio do Planalto espera ansiosamente que aqueles parlamentares de discursos tão inflamados e extremamente determinados a abandonar o governo, especialmente lá na Câmara dos Deputados, passem agora para devolver os quase 600 cargos de que dispõe na estrutura federal, em coerência com a proposta de não contribuir mais com a nossa administração. Se não o fizerem, certamente o governo será obrigado a fazê-lo. Porque quem renuncia a um governo, por discordar dele, renuncia aos cargos que nele ocupa. É uma premissa básica que o vice-presidente da República deveria levar seriamente em conta. Temos, neste momento, a oportunidade de repactuar nossos apoios, recompor a nossa base com partidos verdadeiramente comprometidos com a governabilidade, com a democracia e com o futuro do Brasil. Isso leva, obrigatoriamente, o nosso governo a adotar novas propostas, a seguir novos rumos que deem mais representatividade ao conjunto dos nossos aliados. Felizmente, o cenário de hoje nos mostra ainda mais distantes do projeto que representava o chamado Uma Ponte para o Futuro, que tive a oportunidade de hoje na televisão discutir de forma bastante elevada com o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, Franco, Wellington Moreira Franco, nosso companheiro, e que entendo que esse programa pretendia reinstaurar o neoliberalismo no Brasil. Uma proposta que, se implantada, permitiria, por exemplo, que convenções coletivas de trabalho prevalecessem sobre normas legais, como se tentou fazer já na votação de uma medida provisória aqui no ano passado. Ou seja, a CLT perderia a sua força e o retrocesso da aplicação do acordado sobre o legislado se tornaria o previsto no que a lei, no que se definiria nos enfrentamentos e nas negociações. Teríamos, no nosso ponto de vista, o desmantelamento de várias políticas sociais que elevaram o Brasil à condição de detentor de um dos maiores programas de transferência de renda do mundo. Porque o que propõe o documento é uma reavaliação das políticas públicas que analisaria o que foi chamado de impacto dos programas e, fatalmente, levaria ao corte de beneficiários, deixando milhões à míngua. É dito, literalmente, no documento, abre aspas, o Brasil gasta muito com políticas públicas, fecha aspas. É nessa linha que o documento Uma Ponte para o Futuro propõe ainda o fim de todo o modelo de financiamento da educação e da saúde pública brasileiras. O fim das indexações para salários e benefícios previdenciários, tirando assim dos aposentados e pensionistas de mais baixa renda a possibilidade de ganhos reais que a política do salário mínimo hoje prevê. Uma proposta de busca de equilíbrio fiscal duradoura, com superávit operacional, redução progressiva do endividamento público, o que na prática significaria mais recessão e desemprego. O desejo de menos presença do Estado e mais privatizações. O fim do regime de partilha do pré-sal está lá escrito. A implosão total do Mercosul e, para finalizar, um aumento acentuado do superávit primário, provocando um enorme arrocho fiscal no Brasil. É um programa muito criticado, mesmo dentro do próprio PMDB, que tem nos jornais de hoje o senador, o ex-ministro e presidente da Fundação Ulisses Guimarães Moreira Franco, procurando se apressar em desmentir que um eventual governo de Michel Temer não faria cortes sociais. Na verdade, as ideias correspondem aos fatos. Esse é um documento que precisa ser lido por todos e fazermos aqui um debate elevado, não um debate rasteiro de tentar criar mentiras, não, de forma alguma. Esse tipo de debate, a pequena o momento importante que nós estamos vivendo no Brasil. Mas fazemos o debate das ideias. Essas saídas nós entendemos que não são as melhores para o nosso país. Portanto, é um documento que nada mais faz do que procurar a volta do priorado da política econômica sobre as políticas sociais, criando como consequência, ainda que possa ser não intencionalmente, todos os ganhos que os brasileiros tiveram ao longo dos últimos anos como coisa do passado. É algo que nada tem de futuro. É uma repetição de um passado que a população não quer mais viver. Para citar, Cazuza representa um museu de grandes novidades. De forma que, ao nos apartarmos de propostas destoantes do nosso projeto, de um projeto que tirou o Brasil de um secular atraso, Nós depuramos nosso campo e podemos avançar com mais tranquilidade sobre uma pauta que é a nossa. Vou concluir, senhor presidente. É nesse sentido que queremos repactuar a nossa aliança no Congresso Nacional, com mais diálogo com os partidos aliados e com a sociedade, abrindo caminho para que pautas verdadeiramente representativas e almejadas pelos brasileiros sejam assumidas como Minha Casa Minha Vida, cuja terceira fase foi lançada hoje pela presidenta Dilma, com 4 milhões de imóveis já contratados e respondendo por uma redução de mais de 10% do déficit habitacional brasileiro. Nós precisamos de ideias e de trabalho em favor da população. É por isso que lutamos tanto para chegar à presidência da República e chegar pelo voto da maioria dos brasileiros por 4 vezes seguidas, diferentemente daqueles que, lamentavelmente, ambicionam uma entrada pelas portas laterais do Planalto, do Palácio, para usar o cargo mais alto da República em proveito de interesses menores e pela criação de uma República que o Brasil não deseja mais vivenciar. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.